Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui na sua rádio e na sua televisão. Quero mandar um abraço, um carinho especial que a gente sempre tem, o respeito que a gente tem para a dona Marlene, lá em Santa Luzia do Paruá, diretora da Rádio Tropical FM. Não dá para se lembrar da Rádio Tropical FM sem se lembrar também do seu William Policarpo, que nos deixou aí muita saudade, mas que deixou também um legado importante, né, para os seus conterrâneos de toda a região ali de Santa Luzia do Paruá, pela qualidade do serviço prestado durante sua vida pública, sua vida empresarial para toda aquela região, especialmente na área da comunicação. Foi um bravo lutador. E tem aí a família prosseguindo com esse trabalho. Eu queria mandar também um abraço para o nosso amigo Márcio Calvé, da cidade de Bacabeira, Rádio Bacabeira FM, grande conhecedor da área da comunicação, com muita competência nessa área, muito tempo lutando aí para implantar uma emissora com maior potência lá na cidade de Bacabeira, já conduzindo aí a Bacabeira FM, retransmitindo o nosso programa e outros conteúdos relevantes, né, para toda a sociedade. E a cumprimentar também agora o Wagner Silva, da TV Alternativa Rede Meio, sempre com sua visão empresarial, chegando na hora certa na cidade de Bacabeira. Bacabeira é que a cidade, segundo as notícias que já estão circulando aí, Wagner, se eu estou sabendo aqui, está prestes a viver um marco histórico na comunicação local nos próximos dias, quando será lançada a TV Ponto, a primeira emissora de televisão do município, que chega com transmissão de sinal aberto digital com qualidade HD, que é a qualidade de retransmissão aqui da capital e de diversos municípios cobertos pela TV Alternativa, canal 19.1 Rede Meio, com a afiliada na cidade de Bacabeira. Estamos aguardando, portanto, aí a confirmação da entrada no ar de mais um canal de televisão, ampliando justamente um momento em que a cidade de Bacabeira se prepara também para receber grandes investimentos nacionais e internacionais com a implantação da área de livre comércio, né? É um projeto que poucos estão falando a respeito desse assunto, mas que está sendo tratado nos bastidores, principalmente empresariais, aí pela iniciativa privada, com um trabalho muito sério que vem sendo incentivado, inclusive discutido nos bastidores aí pelo governo do Maranhão. Então, vamos de Santa Luzia do Paruá. Dona Marlene mandou aqui é que o governador Carlos Brandão esteve lá fazendo a entrega do centro de hemodiálise da cidade. Uma necessidade, olha, veja só o espetáculo do empreendimento feito pelo governo lá na cidade de Santa Luzia do Paruá, com toda uma estrutura para fazer com que a população lá do município e daquela região não precise mais se deslocar para outras cidades distantes, para outros centros, para fazer hemodiálise. Vamos ouvir aí. Vamos ouvir o governador.
Mais um dia de municipalismo, desta vez na saúde. Estamos aqui em Santa Luzia do Paruá, inaugurando mais uma unidade de centro de hemodiálise, com 21 máquinas para atender 114 pacientes. Tem 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. Essa rede de expansão que nós estamos fazendo está no estado inteiro. A gente tinha cerca de 279 centros de hemodiálise, vamos chegar a quase 600, para garantir que o paciente fique mais próximo do seu tratamento. Hoje é um sofrimento muito grande, as pessoas têm que se deslocar 3 horas, passam 4 horas numa máquina, depois têm que voltar para casa mais 3 horas, ou seja, aí praticamente 10 horas dentro de uma van, incluindo entre o tratamento e o deslocamento. Isso é muito ruim, é um sofrimento muito grande. E com essa expansão que a gente está fazendo, de 279 cadeiras para quase 600, vai trazer mais humanidade vai trazer mais cidadania e um tratamento mais justo para aqueles que mais precisam. Então hoje...
Isso aí é a fala do governador Carlos Brandão, mas nós vamos trazer o registro. Toda a solenidade foi coberta ao vivo pela Rádio Tropical FM e a sua equipe, com a transmissão de todos os discursos durante a solenidade, como sempre faz na prestação de serviço de comunicação com qualidade naquela região. E ela enviou um vídeo aqui produzido pela própria emissora.
Um dia histórico para a saúde e para a dignidade do povo de Santa Luzia do Paruá. A Rádio Tropical FM acompanhou de perto esse momento esperado há anos, a entrega oficial do Centro de Hemodiálise, uma obra fundamental realizada pelo governo do estado do Maranhão. A partir de agora, a realidade muda para dezenas de pacientes da nossa região. Aquelas viagens cansativas e desgastantes pelo TFD, tratamento fora de domicílio, ficaram no passado. Agora, o cuidado com a vida é feito aqui, perto de casa, com equipamentos modernos e atendimento especializado. A cerimônia de inauguração contou com a presença do governador Carlos Brandão e sua comitiva, que reafirmaram o compromisso com o fortalecimento da saúde no interior. Ao lado dele, o anfitrião, prefeito Wilson Ferraz, celebra essa conquista ao lado de grandes nomes da nossa política, como o ex-prefeito Dr. Arulfo Alves de Mello e sua esposa, ex-prefeita Dr. Eunice Damasceno. O evento também se tornou um grande encontro de forças políticas, reunindo diversas lideranças de toda a região do Alto Uri, todos unidos em prol desse avanço que salva vidas. É o governo do estado e a gestão municipal trabalhando para que o cidadão luziense tenha mais saúde e menos estrada. Direto da inauguração, para a Rádio Tropical FM, Naldo Paruá Mil Grau.
Naldo Paruá Mil Grau e toda a equipe aí de Dona Marlene no comando da Rádio Tropical FM. A todos vocês, nosso muito obrigado pela parceria. E parabéns pelo trabalho, né, que vocês prestam aí ao município. Um abraço também para o nosso amigo Mano Marley, lá na cidade de Barreirinhas. É transmitido pela Rádio Santa Maria FM. Quem mais? Quem mais? Jorge Benjó. Alô, Jorge Benjó, foi nosso grande parceiro cinegrafista quando trabalhávamos juntos na TV Cidade São Luís. Olha, o Rei de Cidade, já há quanto tempo, né? Mas fomos grandes parceiros, grande abraço a todos vocês aí da TV Cidade, que também será parceiro. Um abraço ao nosso amigo Henrique, né, que é o diretor comercial, nosso amigo Moisés, dona Margarete, todo mundo da equipe aí da TV Cidade. A gente aproveita para abraçar a todos. E a gente percebe aí uma movimentação muito grande, parece que o governador Carlos Brandão não se deixa abater diante das ações da área política, perseguições na área da justiça, mas ele continua aí de vento em popa. E esse o clima não é muito bom em todos os aspectos aí dessa disputa, que nós tivemos agora uma reação bastante forte dos deputados estaduais, que com 24 assinaturas pedem uma CPI contra o vice-governador Felipe Camarão. Vamos trazer a informação com a repórter Milena Dutra.
Na tribuna, o deputado Dr. Iglésio leu o requerimento que solicita a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, na Assembleia Legislativa do Maranhão, para investigar suspeitas de envolvimento do vice-governador do estado, Felipe Camarão, em um suposto esquema de lavagem de dinheiro, crimes contra a administração pública e movimentação financeira atípica.
Nos termos do artigo 32, parágrafo 3º da Constituição do Estado do Maranhão e dos artigos 34 e seguintes do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, com a finalidade de apurar os fatos determinados relacionados a possível esquema de corrupção no âmbito da vice-governadoria do Estado do Maranhão, da Secretaria de Estado de Educação e de outros órgãos da administração pública de estadual.
De acordo com a presidente Iracema Vale, 24 deputados são a favor da instalação da CPI. Segundo o regimento interno da Assembleia, é necessário que pelo menos um terço da bancada, ou seja, 14 parlamentares, aprove a instalação da comissão. Ela destacou que o parlamento vai seguir os trâmites regimentais da casa.
A Assembleia está fazendo o seu papel, né? A comissão mesmo diz que ela de inquérito, né? Então vai se analisar, e para se analisar precisa de documento, precisa ouvir pessoas. É todo um trabalho, né, que é feito pelos deputados. E aqui na casa nós temos deputados que a gente considera todos seriamente empenhados aí. E eu tenho certeza que aqui o intuito não é prejudicar ninguém, mas apurar os fatos que está aí jogado na mídia, nas mídias, né? E eu tenho certeza que aqui a nossa busca é fazer justiça, né? A busca dos deputados, principalmente dos 24 que deram entrada aqui no requerimento.
Depois de apresentado, o requerimento é publicado no Diário Oficial da Assembleia. Em seguida, são escolhidos pelos líderes dos blocos 7 membros efetivos e suplentes, de acordo com a formação dos blocos, além do presidente e vice-presidente da CPI e o relator. Os nomes serão publicados por meio de resolução administrativa.
Hoje nós tivemos a leitura do requerimento da CPI em plenário. Depois dessa etapa, o que se segue é a publicação e depois o ofício para os blocos parlamentares fazerem indicação de seus membros, onde o bloco Juntos pelo Maranhão ele tem direito a 5 vagas, o bloco da oposição direito a 1 vaga e o PL tem direito a 1 vaga. E aí faltam as indicações para essa execução e início dos trabalhos. Acredito que devam começar os trabalhos após a Semana Santa, para que ocorram sem interrupção.
De acordo com a investigação do Ministério Público Estadual, o vice-governador Felipe Camarão adquiriu 4,7 milhões de reais em imóveis na planta desde janeiro de 2022, valor que, segundo a Procuradoria-Geral de Justiça, é desproporcional aos seus rendimentos como vice-governador. Também há suspeita do uso de laranjas e transações milionárias, incluindo transferências bancárias e pagamentos feitos por terceiros ao núcleo familiar do investigado. O MP estadual também solicitou ao Judiciário Maranhense o afastamento de Camarão do cargo e medidas cautelares quanto ao envolvimento de outras pessoas, incluindo policiais militares do Estado. O assunto foi destaque em todos os pronunciamentos na tribuna na sessão desta quarta-feira. Os deputados Ricardo Arruda e Micael Damasceno defenderam a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o caso.
Diante dos fatos dessa gravidade, o que esta casa faz ao discutir a instalação de uma CPI não é prejudicar ninguém. Não é prejudicar ninguém. O que esta casa faz é cumprir o seu papel constitucional, investigar, esclarecer e dar resposta à sociedade.
O que está em jogo não é se houve um sigilo quebrado, são os fatos que estão sendo investigados. É que existe algo que essa casa não pode se furtar de apurar por conta da satisfação que nós temos que dar para a sociedade. Agora, o que eu acho que deve haver, e que com certeza vai haver, é serenidade e equilíbrio nas investigações que vão ser conduzidas por essa casa.
Os deputados de oposição, Júlio Mendonça e Rodrigo Lago, criticaram a criação da CPI para investigar o vice-governador Felipe Camarão.
Esta casa está caminhando para criar uma CPI com base em informações vazadas seletivamente, editadas, informações de um processo que está em segredo de justiça.
Eu acho que transformar isso em um espetáculo, mais do que querer a morte política de alguém.
Depois de instalada, a CPI tem até 120 dias para começar os trabalhos.
Muito obrigado, repórter Milena Dutra, que com muita imparcialidade explicou tudo direitinho como é que é a tramitação de um processo como esse. E aí cabe às instituições funcionarem para poder esclarecer, deixar tudo às claras para a população. O nosso papel como imprensa é acompanhar tudo isso e noticiar os fatos com isenção. E isso vamos continuar fazendo. Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo vamos trazer aqui também que no Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral do Estado alega que o governo do Maranhão cumpriu todas as decisões e rebate pedido de afastamento do governador Carlos Brandão.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. A Assembleia Legislativa do Maranhão promulgou o projeto de lei de número 257/2025, de autoria do deputado Neto Evangelista, que garante a permanência de profissionais fisioterapeutas 24 horas em maternidades públicas e privadas, bem como em unidades de terapia intensiva neonatais, pediátricas e de adultos no Maranhão. Durante a discussão da matéria no plenário da Assembleia, Neto Evangelista destacou a relevância da presença desses profissionais em tempo integral para assistência aos pacientes internados, incluindo neonatal, pediátrico e gestantes. E o governo do Maranhão sancionou a lei de número 12.795/2026, de autoria do deputado estadual Catulé Júnior, que assegura a gratuidade no transporte intermunicipal rodoviário terrestre para pacientes em tratamento de hemodiálise, pessoas diagnosticadas com hérnia de disco em grau severo e trabalhadores rurais aposentados em situação de debilidade permanente. A nova legislação, sancionada recentemente pelo governador Carlos Brandão, tem como objetivo ampliar o acesso à saúde e garantir mais dignidade a quem depende de deslocamentos frequentes entre municípios para tratamento médico ou enfrenta limitações físicas. Outras informações você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!